das notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Algumas pessoas têm feito chegar dúvidas em torno da possibilidade de, nesta altura, terminado o mês de agosto, já se poder proceder à realização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais. A lei é clara. Portugal ainda está sob período crítico, ou seja, ainda é expressamente proibida a realização deste tipo de atividades, sob pena de incorrer na prática de crime de incêndios. E esta proibição está em vigor até 30 de setembro, pelo menos. Refira-se que as temperaturas altas que se fazem sentir, e assim irá continuar durante mais alguns dias, coloca um conselho de tomar no índice de risco de incêndio muito elevado, sendo que neste particular há que apontar Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha como os casos mais preocupantes, uma vez que estão no patamar máximo. Por isso, tenha cuidado e evite o uso do fogo em espaços rurais florestais. A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 26 anos no entroncamento por ter sido encontrado na posse de armas e munições proibidas. No esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Distrital da PSP de Santarém refere que foram realizadas buscas à viatura e à residência do agora detido, sendo que na sequência destas ações foi apreendido um autêntico arsenal, exemplo de pistolas, tubo lança-granadas, granadas defensivas, shotgun, detonador elétrico, réplicas de explosivos, inúmeras munições de diversos calibres, embalagens de granadas de mão, 3 maços de papel com imitações de notas de 20 euros, entre outros artigos. A verdade é que, apesar de todo este arsenal, o indivíduo ficou com termo de identidade e residência, ou seja, irá aguardar julgamento em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cenário de homicídio ganha cada vez mais força para justificar a morte de uma senhora de 65 anos, encontrada, já cadáver, numa habitação situada na rua Bernardo Gonçalves, na cidade de Almeirim. O alerta foi dado nesta quarta-feira pela dona do imóvel, depois de se ter deparado com a vítima já sem vida. A senhora tinha sido vista pela última vez, na segunda-feira, precisamente depois de ter levantado a reforma no posto do CTT almeirinense. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência, mas, ao que tudo indica, perante sinais evidentes de crime, nomeadamente sangue visível e ainda a ausência do telemóvel e da mala da vítima, a polícia judiciária acabou por ser chamada. A mulher residia em Almeirim há alguns anos, mas era natural de Vila Franca de Xira.
Rádio Air, informação.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, disse que o executivo do Partido Socialista que gera a autarquia na Bantina tem como missão devolver a dignidade às pessoas que nesta altura ainda não têm habitação. Em entrevista concedida à ERTE, Filipa Fernandes abordava desta forma a questão das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro, para garantir que este processo é muito mais do que ceder casas a quem mais necessita, ou seja, também é necessário que a outra parte, as famílias, entenda-se, faça um esforço para se integrar na comunidade, admitindo, contudo, que este trabalho não é fácil.
Gostaríamos muito de dizer que no final deste mandato tivéssemos tudo isto resolvido, porque independentemente da cor, da raça, toda a gente tem direito a uma habitação e isso é o mais importante, portanto, devolver dignidade às pessoas. E esse é um papel que nós, autarcas, agora representantes no município, temos em sintonia, que é dar dignidade às famílias e às pessoas, independentemente da sua religião, cor ou raça. A etnia cigana não é só dar-lhe uma casa, muito mais que isso, é trabalhar também com eles. E é nesse aspecto que nós temos tido vários projetos. Estamos com o projeto Escolhas, agora candidatámos os intermunicipais, um projeto agora para também integrar ciganos a trabalhar no município, para trabalhar também aqui a parte, fazer a ponte entre a nossa comunidade e a comunidade deles. E no fundo tem que haver uma aceitação de ambas as partes, não é? Nós temos que os aceitar, eles têm também saber estar, e esse trabalho não é fácil, mas tem que ser feito. E eu acho que a Anabela Freitas, já no mandato anterior com a sua equipa, tem demarcado isso e muito bem, e por isso eu ter aceito este desafio com ela, porque me identifico exatamente com esta equipa, com o trabalho social que tem sido feito e que continuamos a fazer, a manter esta linha, que é no fundo devolver às famílias o direito de ter uma casa, de ter uma habitação.
A localidade de Aceiceira irá receber, a 22 e 23 de setembro, a 4ª edição da Aceiceira Medieval. Quando passam exatamente 800 anos, sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, esta recriação histórica terá como tema o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado. A nova doação, 4 anos depois, a Pedro Ferreiro. Com o grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, a Aceiceira transforma-se nestes 2 dias num autêntico burgo medieval, cheio de vida graças ao extenso programa de animação. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, em declarações à ERTE, perspectivou a edição deste ano.
Efetivamente, tem havido cuidado por parte da organização da Feira Medieval, no sentido de melhorar e elevar um bocadinho o patamar de qualidade daquilo que é a oferta cultural e de animação de rua na feira. Todos os anos há novidades, este ano vai haver também. O orçamento cada vez é maior, portanto o investimento é maior e a expectativa é que efetivamente a feira este ano tenha mais alguma coisa e mais valias para poder trazer mais pessoas a esta aldeia do Conselho de Tomar.
E que mais valias poderão ser essas? Pelo menos algumas. O que é que estará então na calha?
Assim, sobretudo a animação de rua, porque sendo uma feira, essa parte comercial dos feirantes, neste momento a Aceiceira não consegue satisfazer todos os pedidos que existem para virem vender na feira, o que permite também alguma seleção. No que toca depois à animação de rua, aí sim o investimento é maior e vamos ter arruadas, vamos ter animação permanente, vamos ter espetáculos de fogo e de luz, vamos ter gansos na rua a serem conduzidos por pastores, entre aspas, vamos ter falcoaria e todo tipo de danças medievais e outro tipo de animação de rua que permite também criar esse ambiente medieval que se pretende.
Esta é uma iniciativa que cada vez mais diz mais à população local.
O mérito do sucesso da Feira Medieval é da população, da comunidade da Aceiceira e também, de certa forma, da freguesia, de vários pontos da freguesia que também contribuem e ajudam para que esta seja um sucesso. Mas o mérito é da população, porque a quantidade de pessoas envolvidas e muitas delas, que eu digo que são colaboradores anónimos, porque na realidade são que estão atrás das cozinhas, atrás das bancadas, para que se possa depois servir nas tabernas os petiscos tão característicos daqui da feira e da aldeia, e muito trabalho que é feito durante o ano a nível de estruturas amovíveis. Este ano vai haver também alguma novidade nesse aspecto, onde estão a criar estruturas. Todos os anos tem sido feito esse esforço de criar estruturas que permitam depois serem utilizadas nos anos seguintes, e este ano deu-se continuidade nesse aspecto. E portanto eu penso que estão reunidas as condições para que realmente seja um fim de semana em que se possa regressar ao passado, ao início e às origens da Aceiceira.
É já na segunda-feira que se avizinha, pelas 10h30, que vai ser inaugurado o Centro Escolar de Montalvo, uma nova infraestrutura de educação do Conselho de Constância, que se localiza na Rua Maria de Serpa Pimentel Temudo. Salas para o ensino pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico, biblioteca, refeitório, instalações sanitárias, sala polivalente, zonas de recreio, recinto desportivo, zonas verdes, pátios, salas de atividades, arrumos, entre muitas áreas, são os diversos espaços que integram o Centro Escolar de Montalvo. Equipado para receber um espaço único, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, o Centro Escolar cumpre todas as diretrizes da Carta Educativa, respondendo às necessidades destes 2 níveis de ensino. Este novo polo aglutinador de várias atividades ligadas à educação vai estar aberto à comunidade local, pois a sala polivalente, o refeitório, a biblioteca e o pátio principal podem ser utilizados noutras ocasiões, além do regular funcionamento do estabelecimento de ensino. A construção do Centro Escolar de Montalvo representa um investimento de 1 milhão 829 mil euros, o qual terá um apoio financeiro de 1 milhão 111 mil euros através do Portugal 2020, sendo que a parte não financiada do projeto é assegurada pelo orçamento da Câmara Municipal. A Associação Desportiva de Mação goleou a União do Tomar por 4-0 e assegurou a conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira, num duelo que teve como palco o Estádio Municipal de Torres Novas, que dá nome precisamente ao patrono da prova. A equipa de José Trocado confirmou na prática o favoritismo que tinha, quanto mais não fosse pelo facto de estar num escalão superior, Campeonato de Portugal, enquanto o União de Tomar milita na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. José Trocado, treinador do Mação, classificou este triunfo como importante, até porque, sublinhou, deu mais um título ao clube.
Cada vez é mais importante fazer golos primeiro, não é? Acabamos por, num grande gol do Bruno, no primeiro minuto, fazermos o 1-0. Em termos anímicos também, não é? Acabou por dar-nos alguma vantagem. Uma vitória importante para nós também, portanto, era um título, era a oportunidade também do Mação revalidar esse título. Para nós também era importante, vínhamos de 4 derrotas seguidas. Algumas penalizantes também, porque as perdemos também um bocado por culpa própria, que deixam sempre alguma mostra, por muito que nós tentamos fazer com que não seja tão importante.
Às vezes pela margem mínima, não é? É o que dói.
E portanto, era importante hoje ganharmos o jogo. Era importante, acabámos por ganhar bem. Penso que somos os justos vencedores. E pronto, dar os parabéns a toda a gente, a todas as pessoas que vieram nos apoiar e aos jogadores.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, em declarações à ERTE, diz que estiveram frente a frente realidades bem distintas.
Estamos a falar já de realidades diferentes. Nós estamos a reconstruir uma equipa, jogámos com meia dúzia de miúdos, 18 e 19 anos, portanto estamos a fazer um trabalho, enfim, de reconstrução da nossa equipa. Tínhamos consciência que o Mação, toda a responsabilidade estava do lado do Mação, porque é de um campeonato superior, é uma equipa com outra ambição e com outra... jogadores com outra qualidade. Os nossos jogadores bateram-se bem, cometemos alguns erros, face também da juventude dos nossos jogadores, mas paciência, isto hoje é mesmo assim, é futebol, perdemos hoje, temos que ganhar domingo, portanto é amanhã é trabalhar, porque domingo há outro jogo para ganhar.
É já a partir desta sexta-feira que a freguesia de São Pedro irá voltar a receber mais uma edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, iniciativa que conta com a presença de um cartaz musical de acordo com a atratividade recente, frutos de nomes reconhecidos à escala nacional. Mas não é só de música que se faz este Vens Ouvir ou Vens Curtir, registro também para a vertente solidária. Ricardo Barros, um dos rostos da organização, em declarações à ERTE, falou deste aspecto da iniciativa que este ano voltou a entregar a várias instituições da freguesia, um conjunto de donativos que resultaram dos lucros do festival realizado no ano passado.
Faz parte realmente de um dos nossos objetivos, a questão solidária do evento. Após a realização do evento, se houver, portanto, lucros, parte desses lucros serem canalizados para projetos sociais da freguesia de São Pedro. Este ano foram entregues 1.000 euros à Associação de Apoio Social de São Pedro. Foi entregue também 500 euros à Comissão Social da Freguesia, também de São Pedro. Foi entregue 750 euros à Associação de Pais de São Pedro. E foram ainda entregues 2 mil euros à paróquia também de São Pedro de Tomar. Estes donativos, ao fim e ao cabo, é o resultado positivo, não é, de um esforço que se tem e um esforço que a organização... terá que fazer, obviamente, para tentar, portanto, atingir esse objetivo com a maior eficiência e com a maior eficácia possível. Mas associado a esse objetivo, e para atingirmos esse objetivo, há aqui dois objetivos importantes, e que são os primeiros do festival, portanto, que é o seguinte: o primeiro festival é promover, portanto, São Pedro de Tomar, promover a cidade também de Tomar, promover a região centro. Portanto, nós queremos o quê? Queremos ter aqui um cartaz muito apelativo para vários targets, para vários públicos-alvos. Para quê? Para depois, então, possibilitar que venham pessoas de Abrantes, Torres Novas, Entrocamento. E tem acontecido, porque grandes partes destes artistas têm fãs e têm clubes de fãs organizados e que vêm, efetivamente, onde os artistas vão. E é isso que nós também queremos. Queremos também cativar essas pessoas a conhecerem também São Pedro e Tomar, não é? Por consequência. Portanto, esse é o primeiro objetivo, portanto, a promoção da terra. Depois temos o segundo objetivo, que é o quê? Que é o objetivo de ter um evento em que possamos, portanto, haver aqui uma interação, possa haver na comunidade uma interação social em que toda a gente possa participar. Ou seja, toda a comunidade de São Pedro, portanto, está envolvida de uma certa forma, através de trabalho voluntariado, através de outras ações que possam-se fazer para a promoção do evento. Tem algumas empresas, portanto, mesmo sediadas também na Junta de Freguesia, que também são nossas parceiras, os vários grupos da paróquia e outras associações também da própria freguesia, que de alguma forma também nos ajudam, portanto, na realização e na organização deste evento.
A Farmácia Nova abriu portas para uma nova etapa no seu percurso, neste caso com a mudança de instalações para a Rua de Coimbra, número 1. A inauguração do espaço foi feita nesta quinta-feira, na presença de clientes e outros convidados, dentre os quais alguns eleitos do Conselho Nabantino. A ERTS marcou presença nesta abertura e falou com Paula Pires da Silva, diretora clínica da Farmácia Nova, que se mostrou confiante nesta nova etapa.
Mais uma etapa, muito feliz, não é? Muito feliz, ansiosa para começar a trabalhar já neste lado. Mudámos hoje de manhã, não é? Hoje de manhã, 8:30 abrimos, com novas expectativas, com uma ansiedade de que os utentes gostem, não só do ambiente, mas que também venham mais tarde beneficiar dos nossos serviços, dos nossos atendimentos, que eu acho que é extremamente importante. A Farmácia Nova tem um conceito diferente. Arrisca um pouco na novidade, na ponta de lança de tudo o que possa estar eventualmente a surgir no nosso mercado, e é fundamental que assim seja para que os nossos utentes possam beneficiar disso. Portanto, temos aqui uma forma de estar completamente diferente.
Para crescer e para estar de acordo com as exigências dos vossos clientes, acredito que esta mudança de instalações fosse fundamental, é isso?
Sim, é fundamental a vários níveis, até porque a nível de espaço temos um espaço muito maior, temos a gestão de categorias ao nível de todo tipo de medicação, temos as coisas muito mais implementadas, muito mais organizadas. Portanto, é um gosto ver a forma como os utentes chegam às próprias prateleiras e conseguem identificar os produtos, porque temos também uma gestão de categorias extremamente bem assinalada, portanto, e só por isso é francamente bom. Depois temos outros serviços, não é? Temos aqui hoje, por exemplo, uma maquilhadora, temos os nossos nutricionistas, o nosso podologista também a trabalhar, temos a psicóloga clínica que está a fazer também neste momento já tipo rastreios. Portanto, temos os nossos serviços já a mexer. Eu acho que isso é muito importante. Os utentes identificam-se com isso. Eu estou a gostar bastante. Acho que sim.
Estão abertas as inscrições para a corrida de São Silvestre de Torres Novas, que se realiza a 29 de dezembro. Podem ser efetuadas através da internet em www.cm-torresnovas.pt até 14 de dezembro, salvo se esgotarem antes do período definido. O limite de 1000 inscrições. A prova jovem da corrida de São Silvestre de Torres Novas é gratuita, mas de inscrição obrigatória dentro do prazo estipulado. A inscrição na corrida de São Silvestre de Torres Novas tem um custo de 5€ e na caminhada são 4€. Haverá prémios monetários para os primeiros 5 classificados coletivos, entre os 50 e os 150€, e para os 5 primeiros classificados individuais, entre os 20 e os 100€.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos mais este espaço de notícias. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.